principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 271, do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. E quem será que está aqui comigo neste episódio de número 271? Acertou quem disse a dupla dinâmica. Vamos a elas. E aí, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Renata, como vocês sabem, da Califórnia. E hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da pandemia, como eu sempre falo, né, das novidades nas notícias sobre o Covid-19, e também vou falar um pouco sobre a situação no Afeganistão, que vocês têm aí acompanhado os problemas que têm acontecido, né, nessa semana, nos últimos dias.
Nossa correspondente internacional voltando cada vez mais a falar sobre assuntos internacionais, né? O que é uma coisa bastante proveitosa, muito, muito bom poder contar com você aqui, Renata. E também ela, a menina do mundo. E aí, Raquel, tudo certo?
Olá, gente, tudo bem? Falando aqui diretamente de São Paulo, onde o tempo é tão maluco que há uma semana eu falava com vocês do Alasca, né? Tentando pegar um solzinho no almoço. E hoje tá o Saara. Então a gente tá oscilando aqui, né? Entre Saara, Alasca, Saara, Alasca.
Maravilha. De fato, passamos aí de Alasca a Saara, né? Meu Deus do céu, o clima tá ficando louco. Enfim, sem mais delongas, vamos pro primeiro assunto do episódio de hoje. Claro, diretor, verdade, já ia me esquecendo. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. É só se procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Agora sim, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Corona News.
Então, começando pela pandemia, e hoje eu vou começar pelo Brasil, que a gente teve, né, de boa notícia. Então vamos começar aí, né, primeiro com as boas notícias. O Brasil ontem, né, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira, na terça-feira o Brasil atingiu conseguiu vacinar mais de 3 milhões de pessoas, foi um recorde de vacinação em 24 horas, né, então, e o Brasil tem realmente mostrado, assim, uma capacidade muito grande de vacinação, não só de implementação, como da vontade, né, a gente tem falado com vocês isso bastante, a vontade da população brasileira de se vacinar, né? Até via uma brincadeira, né? Uma coisa de graça, tem que pegar fila e dá pra postar foto depois nas redes sociais, é o tipo da coisa que o brasileiro gosta, mas sem brincadeira, realmente é muito bonito e é um destaque internacional, assim, a adesão do brasileiro à vacina, às campanhas de vacinação, que é um problema, o negacionismo, né? O anticientificismo tem sido um problema grave no mundo inteiro. Eu vou falar um pouco da questão dos Estados Unidos agora mais pra frente, mas o Brasil realmente tá dando um exemplo nesse ponto, né? O que falta ainda é vacina, né? O Brasil ainda depende da importação de vacina de outros países, né? Tem a fabricação no Butantan, na Fiocruz, mas ainda depende de importação e só não vacinou mais gente por falta de vacina e não por falta de vontade de se vacinar, que é um problema que a gente tem encontrado mais aqui nos Estados Unidos. Então isso é uma boa notícia pro Brasil. Então a gente já tem, por exemplo, em São Paulo, já vacinou pelo menos com a primeira dose virtualmente 100% da população acima de 18 anos, né? Quem tem 18 anos e quer se vacinar no estado de São Paulo, a vacina já está disponível, né? Pelo menos a primeira dose. Então, isso é bastante positivo, mas a gente ainda tem um percentual pequeno da população totalmente vacinado com as duas doses. Então, é por isso que é importante ainda, né, manter os cuidados, ainda mais com a chegada da variante Delta, que a gente sabe que as vacinas acabam tendo uma eficácia menor com essa variante, principalmente no que diz respeito à transmissão e o contágio, né, e a vacina com sintomas leves. Mas acontece que as pessoas que não têm vacina ainda, elas acabam ficando mais suscetíveis a essa variante, que é muito mais contagiosa. Então, por isso, a gente precisa continuar se cuidando. Ainda boa notícia no Brasil, nessa quarta-feira a Anvisa deve estudar o pedido do Butantan para ampliar a faixa de cobertura da Coronavac para crianças, né? Então, se a Anvisa aprovar isso, as equipes de saúde vão poder começar a vacinar crianças a partir de 3 anos com a Coronavac se a Anvisa autorizar. Então, isso também é muito importante, né? A gente sabe que as crianças, elas têm pouca probabilidade de pegar doença grave, de morrer de Covid, mas elas também podem se contaminar e também podem transmitir a doença, né? Então, se a gente só vai conseguir a imunidade total de rebanho, principalmente com essas variantes mais contagiosas, quando a gente tiver aí mais de 85%, mais de 90% da população total vacinada, né? Não só da população adulta. Então, é por isso que a gente precisa vacinar as crianças também, para elas servirem aí como se fosse, né, barreiras, né, para raios para o Covid. E claro que também tem a preocupação com a doença das crianças. Eu vou falar um pouco disso também agora que eu vou falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí servem como se fosse, né, um exemplo do que está acontecendo no primeiro mundo, se bem que eu acho que aqui a situação é até um pouco mais grave nesse ponto, né, o movimento anti-vax nos Estados Unidos é bastante forte, principalmente nos lugares mais no interior, né, mais atrasado, mais conservador, digamos assim, né? Se a gente pega aí o mapa eleitoral para comparar, né, os distritos, as localidades, né, que tem aqui o maior número de republicanos que deram mais votos pro Trump, comparativamente tem um percentual menor da população vacinada. E dois estados agora estão trazendo mais preocupação aqui nos Estados Unidos, é o Texas e a Flórida. Esses dois estados, eles estão com um recorde de internação de casos de Covid, o que, se a gente pensar, é um absurdo, inimaginável a gente pensar num país que tem vacina sobrando, todo mundo aqui acima de 12 anos, né? Porque aqui a Pfizer já foi aprovada acima de 12, então todo mundo acima de 12 poderia se vacinar, e a gente tem ainda lugares em que menos da metade da população foi vacinada, né? E aí com isso a variante Delta consegue se espalhar rapidamente, contaminar as pessoas não vacinadas, e aí você tem essa situação de vacinas disponíveis e ao mesmo tempo recordes de internação por Covid em alguns estados aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, ontem, né, na terça-feira, morreu mais de 1.300 pessoas nos Estados Unidos por Covid. É claro que a gente ainda está longe daquele pico, né, de mais de 3 mil mortes por dia, mas 1.300 mortes num cenário de que você tem vacina disponível é um absurdo, é uma coisa que realmente para os cientistas é muito frustrante você ter que combater a burrice das pessoas, a ignorância e não mais o vírus. O que tem acontecido aqui é que cada vez mais estão se criando mandatos de vacinação, então não só exigindo carteirinhas de vacinação para você entrar nos lugares, né, no estádios, shows, cinema, restaurantes, isso está começando a acontecer, e além disso, algumas empresas também estão aprovando mandatos de demissão por justa causa de pessoas que poderiam se vacinar e não se vacinaram. Vários estados, né, também estão exigindo vacinação de funcionários públicos. Então, assim, isso tem ampliado nos Estados Unidos, porque você aqui não basta ter vacina disponível, né? Já tentaram de tudo, até pagar mais de $100 para as pessoas se vacinarem. E o que tem tentado funcionar, tem funcionado um pouco mais agora, é não só o medo da variante Delta, mas também, né, colocar aí uma pressão maior de emprego, uma pressão maior de exigência de vacina nos lugares para ver se as pessoas assim se vacinam. De boa notícia aqui também é que a Pfizer deve receber a aprovação total do FDA, né? A gente ainda está com a aprovação emergencial para o uso da Pfizer. Então, a expectativa aqui nos Estados Unidos é que essa vacina receba a aprovação completa até o final de agosto e também a extensão para as crianças também acima de 5 anos. Então, isso deve começar no final do ano a vacinar crianças e adolescentes menores de 12 anos aqui nos Estados Unidos. Outra discussão que está adiantada também é sobre a possibilidade de aplicar a terceira dose da vacina, né? Isso tem acontecido tanto no Brasil, no Chile, em Israel e aqui nos Estados Unidos agora também. A expectativa é que as pessoas que já receberam duas doses das vacinas recebam uma terceira dose 8 meses depois da segunda dose. Então, isso deve ser aprovado agora nos Estados Unidos, já essa terceira dose, para poder aumentar a eficácia da vacina, porque o que a gente tem visto, né, que essas variantes novas, principalmente a variante Delta, diminui a eficácia da vacina. Então, você dá uma terceira dose para as pessoas que foram vacinadas, você acaba conseguindo diminuir a transmissão, diminuir a possibilidade de casos leves também, e aí contaminando menos as pessoas que ainda não foram vacinadas ou porque não querem ou porque não podem. Então, essas são as notícias aí da pandemia, né? A gente continuar, como a gente tem falado sempre, continuar se cuidando, continuar usando máscara, continuar mantendo distanciamento, se vacinar assim que possível. E estamos discutindo aí a ampliação das faixas etárias para a vacina e a terceira dose, começando, né, aí nas prioridades, os mais idosos, profissionais de saúde, e vindo no mesmo esquema de terceira dose que a gente fez para a primeira e segunda.
Este âncora que vos fala, que você está ouvindo agora, está completamente imunizado. Tomei a segunda dose da vacina, a segunda dose de Coronavac nessa semana. O que me deixa muito feliz e aliviado, né? Provavelmente a gente não vai acabar com isso em uma vacinação só, vamos ter mais vacinações, mas enfim, vacinem-se. Dados atualizados nessa noite de quinta, 19 de agosto, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora, no mundo, 4,85 bilhões de doses foram aplicadas em 183 países, o que totaliza um pace de 37,3 milhões de doses por dia. E aqui no Brasil, até agora, 56,78% da população das pessoas receberam pelo menos uma dose, né? Receberam uma dose, e 25,24% das pessoas receberam ou dose única ou as duas doses. No mundo todo, nós tivemos até agora registrados 209.891.000 casos e 4.401.000 mortes. Algo interessante que meses atrás seria difícil dizer, parece que vai acontecer. No aspecto superarmos a questão sanitária, pode ser que, apesar de todos os esforços diretos e indiretos para atrasar essa questão, a gente saia com antecipação em relação à parte desenvolvida do mundo, que é muito interessante. Convenhamos, estar em um país que tem tradição em vacinação e laboratórios conhecidos mundialmente pela sua qualidade de pesquisa e execução dessa missão, é uma sorte. Vamos aos poucos vencendo esse período, não sem cicatrizes, mas vencendo. E como já dito aqui algumas vezes, provavelmente vamos ter vacinação anual. Então, não se preocupe se você tomou a vacina A, B ou C, nem se a vacina que você tomou te protege da variante A, B ou C. Toma e ajuda a gente, coletivamente, a sair dessa situação, jogando a contaminação e as mortes o suficiente para baixo para a gente voltar ao normal ou novo normal, como você preferir. Ah, e sobre terceira dose, a ciência tem que vencer a política de novo. Prioridade para comorbidades e idosos para que a gente não retroceda nessa complexa guerra que estamos vivendo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, a China tem dado uma verdadeira chacoalhada nos mercados ultimamente. O que é que tá acontecendo? Conta pra gente.
Pois é, gente, vamos dar um time aqui de notícia de Brasil, né? Porque a gente tem que esperar mais novidades, né? Porque aquele congresso tá tudo uma bagunça, vota e não vota a reforma tributária, vota e não vota a PEC dos precatórios, vota e não vota tudo. Então, um recadinho que eu tenho aqui pra vocês é: tá tudo piorando, infelizmente, percepção de risco piorando, curva de juros piorando, né? Todo mundo aí bastante preocupado com o que, que vai virar dessa pizza, né? Se de fato vai se confirmar uma pizza. Mas enquanto não temos novidades, falemos do cenário internacional. Uma coisa que tem, enfim, mexido com os mercados bastante, né, nas últimas semanas já, aí quase no último mês, é a regulação por parte do governo chinês. Eu acho que são duas coisas legais de falar da China, enfim, em relação aos mercados no geral. É tanto a regulação quanto uma questão que está mexendo com as commodities. Eu vou até falar primeiro dessa coisa que está mexendo com as commodities, porque é mais curto. É o seguinte, a China, por incrível que pareça, né, resolveu há alguns anos fazer aí, eles estão com uma diretriz, um objetivo de reduzir os seus poluentes, né, no país. Então eles estão com uma meta bem ambiciosa, não consigo dizer aqui exatamente qual que é essa meta, mas eles querem fazer uma transição para uma economia de baixo carbono. E eles são hoje, né, um dos países que mais polui. Eles ainda têm uma matriz energética bastante, bastante suja, né, no sentido ambiental de dizer. Então tá bom, e o que raios isso tem a ver com as commodities, né? Tem a ver que algumas, principalmente quando a gente fala de minério de ferro, a China, ela está apertando o cerco, vamos dizer, que a gente sabe que na China tudo que o governo quer acontece, porque não é uma economia aberta, né? Então é uma economia ali, o governo decide tudo que vai ser feito na economia. Então eles decidiram que a produção de aço vai diminuir justamente para diminuir aí a poluição emitida pelo país como um todo. E isso está fazendo com que o preço do minério de ferro ele caia bastante. Claro, não é só isso, né? Também tem toda, todo o fato de haver bastante preocupações sobre a nova variante Delta e o que isso está causando, né, nas economias globais. E também os dados da China, que os últimos dados econômicos vieram abaixo do esperado em termos de crescimento. Então é uma coisa, né, são duas coisas juntas aí, que é esse receio de uma desaceleração global, que acaba mexendo bastante nas commodities, principalmente aquelas relacionadas à, né, à produção, mas também há esse esforço do governo chinês, né, em diminuir vamos dizer, os poluentes, a produção de poluentes pelo país, e consequentemente, né, ter essa mudança aí, reduzir a produção de aço e reduzir como um todo, né, a poluição do país e acabar afetando o mercado. E o segundo ponto que eu ia dizer era sobre regulação. Então, o governo chinês, né, nesse último mês, ele vem assustando bastante aí os investidores no geral, com medidas regulatórias em relação a alguns setores, não só de tecnologia, tá? Então, grande parte dessas medidas regulatórias de controle, elas têm a ver com o controle competitivo, né? Eles querem, enfim, eles estão, na verdade, tudo começou aí com uma empresa que é tipo Uber chinês, né? Que agora eu me esqueci o nome dela, mas que eles baniram o uso do aplicativo enfim, do serviço como um todo por conta de proteção de dados dos usuários, etc. Então, assim, eles estão fechando o cerco contra grandes empresas de tecnologia. E isso pode parecer muito estranho, né? Mas se você pensar, isso é muito parecido com o que as autoridades nos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, elas fazem, né? As autoridades que querem garantir a competição no mercado. O nosso CAD, lá nos Estados Unidos também, o equivalente ali que olha para isso, né? O que eu esqueci o nome, o órgão equivalente, e que também se preocupa com a manutenção da competição no mercado e acaba restringindo, né, a atuação de algumas empresas. Então está todo mundo olhando sobre, né, só o que se fala no G20, em conversas relacionadas aí à regulação de tecnologia dessas big techs, também em grupos da OCDE, etc., sobre como regular, né, sem prejudicar inovação, etc. Só que coisas que a gente aqui no Ocidente demora um tempão, fica discutindo, afinal de contas somos democracias, né? A China resolve fazer e faz. Então, assim como o minério de ferro, eles resolveram falar assim: olha, gente, vamos regular mais esse mercado, porque a gente quer que ele funcione melhor, e não tem choro nem vela, é isso que vai acontecer. Só que acontece que muita gente, enfim, isso no curto prazo prejudica várias empresas de tecnologia, gigantes de tecnologia lá na China, e acaba fazendo com que elas percam muito valor de mercado, a bolsa na China está caindo bastante. Mas, assim, eu acho que o que a gente tem que pensar nesse momento é que, de fato, não é interesse do governo chinês que essas empresas, elas, enfim, reduzam a sua importância global, que elas quebrem. Muito pelo contrário, né? A China quer sair, já está tirando esse estigma, né? Eles estão trabalhando para tirar esse estigma de made in China é ruim, né? Que foi o que a gente cresceu aqui, a nossa geração, né? Com o Xing Ling, etc. E todas essas coisas erradas que a gente fala, costumava falar, pelo menos, sobre produtos, né, de tecnologia que vinham da China, e está querendo realmente despontar no mundo como um grande competidor dos Estados Unidos de produtos de alta tecnologia. Então não é do interesse deles que essas empresas quebrem ou que essas empresas enfraqueçam. Então a gente tem que olhar isso de um ponto de vista mais de longo prazo da China, né? Que eles querem sim regular para que, na cabeça deles aí, elas vão crescer de uma maneira mais sustentada. É claro que no curto prazo todo mundo ficou meio bravo. E aí, no meio do caminho também, teve a regulação do setor de educação, que aí a gente pode pensar, poxa, mas educação não tem nada a ver com tecnologia, né? Tudo bem, algumas empresas de educação poderiam estar usando, enfim, tecnologia, principalmente nesse momento de pandemia, educação à distância, etc. Mas não é bem isso, né? A parte de educação, o que eu ouvi de especialistas, é que foi jogada meio que nesse balde de discussão como se fosse parecido com a regulação de tecnologia, mas não tem muito a ver, né? Acontece que na China, eles estão com um problema agora, de verdade, né, da população estar envelhecendo. Então, os últimos, o governo chinês imaginava que sua população fosse um pouco menos, enfim, fosse envelhecer um pouco mais à frente, e os últimos censos mostraram que não, que a população chinesa está envelhecendo bastante, que ela está mais envelhecida do que muitos achavam. E depois da política de filho único, que durou por muito tempo, isso afetou bastante a quantidade, enfim, de jovens no país. E agora o governo chinês já, enfim, faz muito tempo, já flexibilizou a política do filho único e já, inclusive, incentiva famílias a terem mais filhos. Mas isso não vai acontecer de um dia para o outro. E existe, então, realmente essa preocupação. E aí, o que as empresas de tecnologia de educação têm a ver com isso? Tem a ver que educação, principalmente educação, né, superior, é muito competitiva, né? É, assim, a mentalidade chinesa de educação é muito forte, é muito rígida. Então, muitos pais... É muito caro você ter um filho na China hoje. Por quê? Porque essa competição na educação está crescendo cada vez mais e a gente tem o que a gente é acostumado aqui no Brasil, né? Os cursinhos e esse tipo de coisa para os jovens conseguirem ter uma educação superior. Então, tudo isso, a China é muito mais... A questão educacional parece ser muito mais um movimento que a China quer fazer cultural na sociedade, de reduzir essa pressão sobre os jovens para incentivar as pessoas a terem mais filhos, para reduzir o custo de uma família, né, para que a sua população não chegue aí, não, enfim, envelheça muito e eles percam em produtividade, etc., né, sabendo sempre que a China deseja ser a maior economia do mundo. Então é isso, eu acho que é uma certa mistura, né, do que a gente não está acostumado a ver em democracias, que são medidas que são tomadas de uma maneira muito rápida, então toda essa regulação sobre o setor de tecnologia, com medidas que o governo quer tomar mais sociais, né? E também um certo, vamos dizer, curto prazismo aí de investidores, né, no mercado, que acabam se assustando muito com esse tipo de decisão. E lógico, também tem a ver com toda a relação entre China e Estados Unidos e o fato de que os Estados Unidos também, a regulação dos Estados Unidos está fechando cerco sobre empresas chinesas. Então a China está usando isso e falando, bom, então empresas chinesas, voltem aqui para a China. Então, ao que tudo indica, o objetivo da China é trazer muitas dessas empresas que abriram capital nos Estados Unidos de volta aos centros chineses, aos centros financeiros chineses, e essa regulação é para tentar regular a competitividade e, de fato, aumentar, né, e potencializar o mercado. Mas tudo isso, como sempre na China, um plano de longuíssimo prazo, de, basicamente, dominação mundial. A gente fala brincando, mas é tipo isso.
De fato, né? Bom dar uma pausa no Brasil fiscal, porque, como diz aquele clássico meme, por aqui nada acontece feijoada. Enfim, piadas à parte. Toda história tem suas óticas diversas. Redução de concentração de mercado é interessante e o consumidor sai mesmo beneficiado. Porém, fazer isso de maneira pouco transparente, da noite para o dia as coisas mudam porque o governo diz que sim e pronto, assusta e deixa todo mundo assustado, receoso de fazer investimento, sobretudo quando nós falamos do longo prazo, né? Os bilhões e bilhões sendo moídos nos mercados por essas movimentações não foram sem motivo. E sobre a desaceleração global, bem, não podemos nos esquecer também que pode ter relação com incentivos maciços aplicados na economia global que podem estar fazendo cada vez menos efeito. Tem muita coisa para avaliar. E certamente menos transparência se reduz em mais risco e mais sustos para os mercados e para a economia como um todo. Porque a gente não pode se esquecer que nós estamos falando da segunda economia do planeta que tem pretensões reais de se tornar hegemônica no futuro. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Renata, conta para os nossos queridos ouvintes o que é que está acontecendo no Afeganistão.
Com relação ao Afeganistão, né, o Caio pediu para eu falar um pouco sobre a questão do Afeganistão, que é o país aí que está dominando as manchetes internacionais. Eu já aviso que eu não sou especialista em relações internacionais, muito menos em Afeganistão e Oriente Médio. Vou dar um pouco a visão de como eu tenho visto essa situação aqui dos Estados Unidos, né, como essa questão tem sido tratada aqui. A primeira coisa é que, assim, eu acho que o destaque que está sendo dado para essa situação do Afeganistão é maior em outros países, né, no Brasil, inclusive, do que o que está sendo dado aqui nos Estados Unidos, não só pelas emissoras de TV ou jornais, notícias e tudo mais, né, porque isso está obviamente sendo noticiado, mas o interesse da população neo-americana é muito fechado em si mesmo, então o americano ele está mais interessado em saber qual a relação dos Estados Unidos, como vai ser a saída das pessoas, dos americanos que estão lá, né, das tropas, como é que o pessoal da embaixada está sendo evacuado do Afeganistão, menos interesse do que vai acontecer com o Afeganistão depois que os americanos saírem de lá, já que já saíram, né, que estão saindo. A situação do Afeganistão, como vocês sabem, é uma situação muito complexa, né? Que vem aí há muitos, muitos anos, né? Tipo, a situação, se a gente pegar mais recente, começou ali na Guerra Fria, se piorou depois do 11 de setembro, e aí foi quando o Bush resolveu levar, né, as tropas, começar a guerra contra o Afeganistão, logo depois do 11 de setembro de 2001. Então, são 20 anos que os Estados Unidos ficaram no Afeganistão, e o objetivo do país, na verdade, dos Estados Unidos, né, apesar de sempre ter essa ideia, vender essa imagem, né, de ser aí o líder da democracia, o líder do Ocidente, o país que quer disseminar a democracia, os nossos valores ocidentais para o mundo inteiro, o objetivo dos Estados Unidos ali era mais garantir a segurança dos Estados Unidos contra ataques dos afegãos ou do Oriente Médio e menos reconstruir um país. Então essa situação, né, complexa começou, mais recente, começou com George Bush. O Trump fez aí uma cama de gato, né, fazendo esse acordo para retirada de tropas, e o Joe Biden acabou caindo nessa cama de gato e o problema estourou no colo dele. E o Joe Biden meio que fez um discurso aí para a população americana, né, dizendo qual é o objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão e meio que mandando aí, né, digamos assim, falando de brincadeira, mas é sério, mandando um ema-ema, cada um com seus problemas, pro povo afegão, né, que é o povo afegão que deveria aí reconstruir a democracia no Afeganistão se eles quisessem, né, o povo afegão que deveria ter essa obrigação de derrotar o Talibã ou derrotar a Al-Qaeda e não os Estados Unidos. O que deve acontecer nesse momento é uma ajuda, né, internacional, principalmente para refugiados, né, para as pessoas que dentro do Afeganistão vão ser perseguidas pelo governo do Talibã, que meio que assumiu o governo ali, né? A gente está na primeira semana, então as coisas estão ainda muito confusas, é difícil saber como é que o Afeganistão vai ficar nas próximas semanas, mas assim, o que a gente vê hoje é mais uma ajuda internacional a refugiados, que nem foi feito na Síria, né? As pessoas, alguns países abrindo suas fronteiras, recebendo as pessoas, os afegãos que estão fugindo do regime instalado lá, mas eu não acredito que essa situação vai ter grandes repercussões econômicas, principalmente no curto prazo, né? A China, por exemplo, já mantém a embaixada no Afeganistão, né? Já está reconhecendo o novo governo lá, tem várias relações aí comerciais, e eu acho que, infelizmente, para o povo afegão, né? Infelizmente ainda para as mulheres afegãs, né? A situação é bem ruim. A gente tá vendo aí, viu cenas, né? Muitas cenas lamentáveis, né? Aquela cena das pessoas desesperadas se pendurando no avião, ou as pessoas confinadas, né? Sentadas que nem gado, digamos assim, dentro do avião tentando fugir, né? São cenas lamentáveis, mas que infelizmente acabam tendo pouco impacto na geopolítica internacional, porque, né, os países mais ricos, os países mais fortes, na verdade, não estão tão preocupados assim com o destino dessas pessoas, e acaba ficando só na ajuda humanitária mesmo e não numa força maior da ONU ou dos Estados Unidos de vamos intervir ali, vamos impedir esse governo super autoritário, ditatorial, né, que segue essas leis aí da Sharia, que permite decapitações, amputações, enfim, todo esse horror que a gente tem visto, infelizmente, acho que a gente vai continuar vendo nos próximos meses, anos, infelizmente. Acho que, enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esses dois assuntos, espero ter ajudado um pouco a vocês entenderem como esse problema está sendo visto aqui nos Estados Unidos.
Nessa semana, nós escrevemos um artigo para os nossos parceiros da Guide, no blog Guia Financeiro, um artigo exatamente sobre isso, o link vai estar aqui na descrição. Mas, em resumo, o Biden é culpado, mas não responsável. A questão é longínqua, é uma questão longeva, uma questão que está aí tem muito tempo, envolvendo só os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, pelo menos desde os anos 70, quando os Estados Unidos financiaram, treinaram e deram armamentos para grupos rebeldes no Afeganistão para expulsar a União Soviética nos tempos da Guerra Fria. E além de ser uma questão muito antiga, infelizmente ela não tem nenhuma solução fácil. O que a gente pode esperar daqui para frente é a redução de liberdades individuais, sobretudo direitos humanos, direitos das mulheres e tudo mais, e tensões internacionais adicionais, levando em conta que Rússia e China apoiam isso, O primeiro com incentivo moral, por assim dizer, e o segundo com investimentos. E esses apoios devem se resultar em tensões no futuro. Vale a pena a gente ficar de olho. Sigamos de olho no que isso pode significar para mais adiante. Até porque, simplesmente imaginar a pacificação de quem praticou o terror por tanto tempo e até contra quem já ofereceu apoio, é no mínimo pedir que o que se idealiza do mundo vire realidade. Ou, de maneira mais direta, uma dose elevada de inocência e ilusão. Vamos então nos despedindo das nossas queridas participantes do episódio de hoje. Muito obrigado, Renata, por abrilhantar este episódio de número 271 com as suas análises e te aguardamos aqui na semana que vem.
Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Raquel, por trazer essa breve aula sobre mercados e sobre como transparência e instituições, né, podemos falar também, importam no final do dia. Muito obrigado, também te aguardamos aí nos próximos episódios.
É isso, queridos ouvintes, é isso, Caio. E até a semana que vem com mais Previsão do Tempo com Raquel de Sá.
Você que está lavando a louça, como este que está ancorando este episódio agora, nessa noite de quinta-feira, fará logo após essa ancoragem. Você que está correndo agora, você que está no trânsito, você que está no intervalo do home office, está no Uber agora, está no táxi, no 99, enfim. Independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu te faço um agradecimento. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos compenetrados a voltar quinzenalmente às terças-feiras com convidadas e convidados especiais, e nem estaríamos tão animados e interessados em voltar aqui semanalmente para te trazer conteúdos e análises sobre economia, política e assuntos afins que impactam a sua vida. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou desse episódio, de outro episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, passa adiante e traga mais gente para ouvir o Terraço Cast. Vamos ficar cada vez mais felizes. Lembrando que na descrição deste episódio estão o Economia em Pílula, que é o nosso projeto em paralelo, nosso projeto paralelo do Terraço Econômico, para explicar temas de economia em até um minuto, e até um minuto mesmo. Estamos lá no Instagram, @economiaempilula, e também os vídeos Economia em Pílula estão indo para o nosso canal no YouTube e o link para o nosso primeiro e-book, que é o 10 motivos para aprender sobre economia hoje, que é uma maneira bastante didática, direta e simples, sem ser simplista, de você discutir mais sobre temas básicos de economia. Tá aqui na descrição, você coloca seu nome, coloca seu e-mail, faz o download e aproveita essa leitura que a gente fez com bastante carinho para vocês. Então é isso, pessoal. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos, mas felizmente cada vez menos vivemos, demanda. E até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.